Espaço aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien. Nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
A razão por que mando um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. A razão por que mando um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei depressa, tão logo acabe a noite, tão logo este tempo passe, para beijar você. Que voltarei depressa, tão logo acabe a noite, tão logo este tempo passe, para beijar você.
Bom dia, ouvintes do Espaço Aberto, seu programa brasileiro aqui na Rádio Dreieckland de Freiburg, para onde quer que você esteja. Eu, Valéria Silva, fico com vocês até o meio-dia. Hoje eu trouxe uma lista, uma playlist bastante variada, espero que você goste. Nós começamos com Paulinho da Viola, Para um Amor no Recife. Lá de trás, um samba lindíssimo do álbum Coração Leviano. E a gente começa também com uma errata sobre do programa anterior. Na semana passada, eu falei para vocês sobre os 6 anos do crime ecológico cometido pela Vale, pela mineradora Vale, lá na cidade de Brumadinho. E ao invés de dizer 25 de janeiro, saiu 15 de janeiro. Peço desculpas pelo equívoco, mas só para lembrar novamente a vocês, dia 25 desse mês, esse crime ecológico bárbaro cometido pela mineradora Vale completa 6 anos. e 6 anos de impunidade contra esse assassinato de quase 300 pessoas, além do assassinato do Rio Doce e de vários afluentes ali da região. A luta dos sobreviventes e dos familiares que perderam seus parentes nesse trágico, a gente não pode, nesse evento trágico, eu não falo acidente, eu prefiro dizer crime, porque isso foi um risco calculado. E as pessoas estão lutando ainda por justiça. Então, não esqueçamos dessa data, 25 de janeiro de 2019. E a gente começa também o programa cumprindo uma promessa. Na semana passada, eu também disse a vocês que nós teríamos uma entrevista com um representante do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Na semana passada, a gente deu vários detalhes sobre ataques ocorridos entre o final de 2024 e o início de 2025. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente traz hoje uma entrevista com o Christian Ferreira Krevels, que é antropólogo e faz parte da equipe de incidência internacional do CIMI. Antes da gente começar a entrevista, eu trago mais música para você. E a gente continua, por enquanto, num clima bem romântico, trazendo JP e Bruna Black, que formam o duo Avoá.
A gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, semeia de novo esse sorriso que é abrigo teu. Passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei, de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia a luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu.
Abrigo. E a gente começa a nossa entrevista com o Christian Ferreira Krevels, que é antropólogo e faz parte da equipe de incidência internacional do CIMI. Bom dia, Christian, e muito obrigada por conversar com a gente.
Bom dia, Valéria e ouvintes do programa. Muito obrigado pelo convite para participar do Espaço Aberto e chamar a atenção do que está acontecendo agora no Brasil.
Christian, no fim do ano de 2024, o CIMI divulgou o seu relatório sobre violência contra os povos indígenas do Brasil, com dados de 2023. Vocês devem estar trabalhando já no relatório de 2024 e parece que vão encerrar a estatística do ano passado com mais um crime bárbaro. Uma série de ataques a aldeias Avaguarani, no oeste do Paraná, onde até uma criança de 4 anos foi ferida. Para você, que trabalha com essa temática, os ataques do fim de dezembro no Paraná têm algo de novo ou são parte de uma continuidade nos conflitos na região?
Isso, Valéria. A gente tem acompanhado uma série de ataques à terra indígena Guaçu-Guavirá, no Paraná, que começaram aí no finalzinho de dezembro. Durante vários dias, a comunidade Tecorá Ivi Ocaju, que antes era chamada de Tecorá Ivi Rovi, foi repetidamente assaltada durante a noite por homens armados e encapuzados que atiraram contra os indígenas, lançaram rojões e incendiaram seus barracos. Na noite do dia 3 de janeiro, no ataque mais violento, 4 pessoas foram baleadas, inclusive uma criança de 4 anos. 2 dessas foram feridas com gravidade. Essa série de ataques é só um novo episódio de um processo violento que os Avaguarani do oeste do Paraná sofrem já durante vários anos. Os ataques foram premeditados. Os indígenas contam que foram ameaçados em novembro. Eles denunciaram essas ameaças e ainda assim o ataque ocorreu. Como já disse, esse é um novo episódio de uma realidade recorrente. Esse último ataque repetiu de forma muito semelhante um ataque nas vésperas do Natal de 2023, quase exatamente um ano antes. Na ocasião, em 23 de dezembro de 2023, homens encapuzados invadiram, incendiaram e atiraram contra as comunidades de Guaçu-Guavirá. O conflito seguiu pelas próximas semanas. No dia 10 de janeiro de 2024, já, a aldeia Tecorá Ivi Rovi sofreu uma emboscada que feriu 4 pessoas, entre elas a liderança espiritual do grupo. De lá para cá, diferentes retomadas guarani da terra indígena sofreram ataques e violências durante todo o ano. Julho foi o mês mais violento. No dia 4, 2 retomadas dos guarani no Paraná, Tecorá Arapoti e Tecorá Aracoé, foram atacadas. Um indígena ficou ferido a bala e outros 2 foram atropelados de forma proposital. No dia 7 de julho, de novo, homens em uma caminhonete destruíram um barraco em Arapoti, enquanto a comunidade Irovi sofreu investidas de um trator no mesmo dia. Entre os dias 13 e 15 de julho, 4 indígenas foram atropelados e vários locais incendiados. Em 19 de julho, a comunidade Tecorá Tatarendi, no município de Terra Roxa, foi atacada, ao mesmo tempo que outros ataques aconteciam no Mato Grosso do Sul contra retomadas Guarani Kaiowá. Um indígena ficou ferido. No dia seguinte, os indígenas voltaram a receber ameaças e algumas comunidades foram cercadas por tratores e caminhonetes. Já em agosto, durante a madrugada do dia 28, pistoleiros cercaram a comunidade Irovi e atiraram a esmo com espingardas, ferindo 4 pessoas, 2 dessas com gravidade. Todo esse cenário levou com que uma missão de direitos humanos, organizada pelo Coletivo Solidariedade e Compromisso com os Povos Guarani, visitasse três retomadas no território da terra indígena Guaçu Guavirá, isso em setembro, no dia 12. Mesmo assim, em fins de outubro, os ruralistas voltaram a convocar manifestações contra a invasão de terras por povos indígenas, lembrando que essas terras são terra indígena reconhecida e identificada. No dia 13 de outubro, homens armados atiraram contra a casa de uma liderança. No dia 17 do mesmo mês, outros homens, em cima de um caminhão, atiraram contra os indígenas e pulverizaram agrotóxicos na comunidade Iviju Avari. No dia 23, um trator também pulverizou veneno sobre uma retomada, dessa vez com escolta da polícia militar, que não fez nada para evitar esse ataque. Todo esse cenário de violência já levou a Força Nacional a ser acionada para a região. No entanto, a atuação dela tem sido criticada porque ela tem se mostrado feita com grande descaso, sempre chegando atrasada quando chamada pelos povos indígenas, depois que os ataques já passaram, e negando a existência de ataques com armas letais. Eles dizem que esses ataques são feitos com rojões apenas. Enquanto várias cápsulas, várias evidências, né, cápsulas de calibre 38 foram encontradas nas regiões dos ataques depois deles acontecerem. É por isso que a gente diz que o que está acontecendo agora no oeste do Paraná é mais um episódio, mais de um processo mais antigo de violência. Um processo que já tem aí pelo menos 2 anos, mas que repercute causas mais antigas e históricas da falta de acesso do povo Guarani ao seu território naquela região.
Pela vida, meu guerreiro se levanta agora, nem recaiu. A corrupção, o rei, o garra, a chaguarra, a tevapo, a pé.
Demarcação, com Marina Peralta e Bro MCs. Você está ouvindo o programa Espaço Aberto. E se você sintonizou agora e perdeu o iniciozinho do programa, a gente veio com música muito boa, como sempre, e já começou a entrevista com Christian Ferreira Krevels. Então fique aqui conosco e depois do programa, fique sabendo que essa edição fica durante uma semana na Mediateca da Rádio Dryekland. Então, basta ir ao site da Rádio Dryekland, rdl.de, e lá no canto direito superior, clique em Mediateca e escolha Espaço Aberto. Aí você pode ouvir, baixar e compartilhar o nosso programa durante uma semana. E, como eu falei, a gente continua com a nossa entrevista. Christian, a gente sabe que nesses conflitos, nesses ataques contra indígenas e também, principalmente nessa região, em geral, mas também nessa região, há muita coisa em jogo, muitos interesses em jogo. E você podia contar para a gente aqui qual é o principal componente dos ataques contra os Ava-Guarani no oeste do Paraná? Você pode explicar para a gente melhor o que está em jogo naquela região?
A terra indígena Guaçu-Guavirá, do povo Ava-Guarani no oeste do Pará, ela se encontra em três municípios: o município de Terra Roxa, o município de Guaíra e o município de Autônia. A área tem aproximadamente 24 mil hectares e mais de 3 mil indígenas do povo Ava-Guarani residentes em 14 comunidades e 7 retomadas. A retomada é quando o povo indígena tem um território tradicional dele, mas que não está sob sua posse, então eles organizam de retomar esse território. No caso, como essa terra está identificada, mas não demarcada, ela não foi... Não teve sua desintrusão, quer dizer que os fazendeiros não foram tirados dessas terras que são indígenas. Assim, os indígenas entram nessas terras e buscam retomar esses espaços que são deles por direito e tradicionalmente. Essa é uma terra que está identificada desde 2018 pela FUNAI, embora seu processo demarcatório foi iniciado lá em 2009. Ele demorou, então, 9 anos para ser concluído, só a primeira etapa da demarcação, que é a identificação e delimitação. Em 2020, a identificação foi suspensa pelo juiz Gustavo Kies Sinhaque, em 17 de fevereiro. Isso fez com que a terra voltasse, então, a não ser reconhecida como terra indígena. Logo um mês depois, o então presidente da FUNAI anulou a identificação por meio de uma portaria dentro do órgão. É apenas em 2023, já com a presidência da Joênia Wapichana na FUNAI, que essa portaria é anulada e a terra volta a ser considerada como identificada. Logo mais depois, em 2024, o ministro Edson Fachin anula a decisão de 2020 do juiz que suspendia a identificação dessa terra. Contudo, essa terra indígena ainda se encontra em situação judicializada, porque existem vários processos em andamento, tanto pelo município de Guaíra quanto pelos fazendeiros contra a demarcação. Esses processos, há um que suspendeu o reconhecimento da terra indígena baseado no entendimento do marco temporal, né, que foi instituído via por meio da Lei 14.701 de 2023, num procedimento executado pelo Senado Federal, um procedimento extremamente dúbio, logo após o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da lei do marco temporal, um julgamento do recurso extraordinário lá do caso dos Xoclen. Mas poucos dias depois, o Senado Federal foi lá e, em clara retaliação, aprovou uma lei, a lei 4.000, que veio a ser a lei 14.701, que reconhece o marco temporal como critério para demarcação de terras indígenas. O presidente Lula vetou parcialmente essa lei, mas posteriormente seu veto foi derrubado e a lei está valendo. E é baseado nessa lei que atualmente a terra indígena Guaçu Guavirá está judicializada e encontra-se com a sua demarcação paralisada. Essa paralisação que motiva esses ataques por parte dos fazendeiros, porque eles acreditam que legitima sua posse sobre aquelas terras que são terras tradicionais dos Avá Guarani. E são esses fazendeiros os principais suspeitos, né, de serem os mandantes dos ataques aos povos indígenas que tradicionalmente vivem. Hoje, né, mais de 60% dessa terra indígena está dominada, sobreposta por fazendas, principalmente fazendas de soja. Em 2018, quando o relatório de identificação foi concluído, a terra indígena possuía 165 fazendas sobre o seu território. A maioria dessas posses cedidas pelo Estado do Paraná para empresas e proprietários individuais. Sabe muito bem que o agronegócio é um setor politicamente muito poderoso, né? Inclusive, lá em julho, né, durante uma época de ataques muito violentos no oeste do Paraná, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, ele afirmou que iria intervir nesse conflito e fazer a reintegração de posse das áreas retomadas em favor dos fazendeiros. Ratinho Júnior, que é de família de fazendeiros, né? Seu pai também é um grande fazendeiro, né? Um grande detentor de terras, inclusive de terras indígenas na região do Acre. Então é isso que está em jogo na região, né? Nós temos uma terra tradicional Guarani, que inclusive foi afetada lá nos anos 80 pela construção da represa de Itaipu, e que movimentou e retirou muitas famílias e grupos Guarani dos seus territórios, e que segue hoje sem reconhecimento, né, sem estar sobre a posse plena dos indígenas, que são seus tradicionais detentores, e isso motiva os fazendeiros, motivam os posseiros ilegais dessas terras a se sentirem legitimados em sua posse e tomarem ações violentas contra os indígenas que mantêm a ocupação, mantêm a presença no local.
E agora a gente vai para uma outra região, não menos castigada por conflitos, por ataques devido a interesses especulativos em áreas indígenas. A gente vai para o Pará e traz para vocês hoje Dona Onete, claro.
Marajoara, Marajoara. 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 Fala cabocla, de onde vem esse gostoso balanço? Vem da maré de lanço, da reponta da maré. Do choque do curaquê, do choque do curaquê. Do chamego da lua, chamego.
Chamego Caboclo com Dona Onete. A gente estava no Pará com Dona Onete, mas volta agora para o oeste do Paraná para falar dos ataques, continuar falando dos ataques contra as aldeias Ava-Guarani. E para isso a gente está conversando hoje com Christian Ferreira Crevels. E aí eu quero saber de você o seguinte: a polícia está apurando, mas já sabe que os indígenas foram atacados por pistoleiros contratados por fazendeiros da região. Né? Tem que tomar cuidado aqui, falar com o meu advogado antes. A polícia presume e, enfim, várias evidências mostram que os indígenas foram atacados por pistoleiros contratados por esses fazendeiros. O que aconteceu, a gente já falou disso, mas nunca é demais a gente repetir. O que aconteceu foi uma série de ataques armados. Ataques que se prolongaram por 4 dias. De pouco antes do dia 31 de dezembro até o início de janeiro. E você já falou para nós que até o dia 10 de janeiro, né? Quer dizer, então foram... Depois desses ataques de 4 dias, aconteceram novos ataques. Essa série de ataques foi uma reprise dos atentados a tiros na mesma região entre 23 e 25 de dezembro de 2023. E aí eu quero saber de você, acho que ouvintes do programa Espaço Aberto também querem saber, por que a polícia não conseguiu proteger os Ava-Guarani dessa região do oeste do Paraná?
Exato, Valéria. A polícia foi conivente com esses ataques. A gente tem sérios indícios de que a polícia foi conivente, se não cúmplice nesses ataques, né? Tanto esses ataques agora, do finalzinho de 2024, quanto os ataques também lá de dezembro de 2023. A polícia, na verdade, não tem interesse de proteger o Salvaguarani, e a gente acredita muito porque está a favor dos fazendeiros da região, dos movimentos do movimento político do agronegócio. Isso consegue é uma atitude que consegue ser vista também na postura até da Força Nacional que foi enviada, né, à região devido à gravidade do conflito, mas que mantém uma postura extremamente relapsa, de descaso, né, chegando atrasada, desqualificando as denúncias dos povos indígenas, não realiza uma investigação de fato para apurar esses crimes e esses ataques violentos, né. Nós acreditamos que isso faz parte, né, de um movimento que é muito mais amplo do que só acontece no Paraná e que tem diálogos com um movimento chamado de Movimento Invasão Zero, né, que promoveu ataques a povos indígenas no sul da Bahia. Também a gente acredita, inclusive pela coincidência de datas, né, que esses ataques foram planejados em conjunto com ataques aos povos Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que muitas vezes foram atacados no mesmo dia, seguindo um protocolo muito parecido de ataque, com conivência das forças militares, das polícias militares locais, com conivência da Força Nacional, mesmo quando é chamada para intervir e para proteger os povos indígenas. E acreditamos que é parte de um movimento político bem maior, um movimento político que vem da era Bolsonaro, um movimento bolsonarista, que foi fortalecido, né, pela postura bolsonarista de negação dos direitos dos povos indígenas e de vocal agressão, né, às populações tradicionais do Brasil. Inclusive, apesar da gravidade, né, desses ataques, a gente vê que é só depois de muito eles repercutirem na mídia que são medidas mais efetivas por parte dos governos são realizadas para coibir esse tipo de atuação. Isso mostra o quanto que é importante a gente seguir conversando sobre isso, seguir denunciando, né, colocar o máximo de pessoas a par, o máximo de pessoas falando isso, para que a gente consiga que a atenção traga algum alívio para esses povos. Alívio porque a resolução mesmo do conflito só virá com a plena demarcação de terra, o reconhecimento dos direitos territoriais, a desintrusão desses territórios dos povos indígenas, né, e a efetiva proteção de suas terras e de suas comunidades, assim como está prevista na Constituição Nacional como um dever do Estado brasileiro. É um direito dos povos indígenas e um dever do Estado brasileiro.
Com a chegada dos brancos aqui em 1500, começou o desrespeito e, com isso, o preconceito só crescendo.
O Verá, direto da aldeia para o mundo, vai cantar.
Por aí, todo meu povo estão aqui. Juro a PDPA, Boregui. Não podemos usar roupa e nem
acabar. Mas sei que não podemos parar de lutar. Jupi vede a guatá, Jupi vede a vuiá. Para o meu povo se libertar. Preconceito aos indígenas é o que mais vemos. Mas fé em Nyaneru é o que mais temos. Fala que o indígena agora é moderno. Ah, meu irmão, sempre fomos. Porque nós somos a resistência para a nossa sobrevivência. E das culturas que são milenar. Dos antepassados que presente agora está a Anglo-Eveuicó. Preconceito e racismo. Chave da aldeia sofrendo e com isso suicídio. Exemplo não sou, apenas quero rimar. Jebora era o batato na batalha. Juruá, Origo e Pedipe, Abaeati, Oeiro, Aeri, Nyanderédio e Diego. Temos que quebrar esse grande preconceito. E com isso nascerá um belíssimo respeito. Por aí, já por aí. Todo meu povo estão aqui. Juruá, Pedipe, Aoregui. Por aí, já por aí. Todo meu povo estão aqui. Juro a Pedipe, a Oregui. Existir, para existir.
Sou cantor de rap, tenho o direito de cantar. A nossa voz é por nós. Fala que tenho que cantar em Guarani. Mas sou sua crítica, por não entender a minha língua. Aí fala que tenho que cantar em português. Aí recebo a crítica de que tenho que cantar em Guarani. Pra não perder a essência do meu idioma. Pois então, a escolha é minha, apenas ouça a sagrada rima. Pela ignorância, muito nos critica, mas que tem alguns que querem nos ajudar. Aí vem com ideias de falar pelos indígenas. Apenas deixe o nativo por si mesmo falar, e logo sentirá e verá novas ideias a brilhar.
Canto Guarani pra tu me ver, canto português pra tu entender. Temos que quebrar esse grande preconceito, e com isso nascerá um belíssimo respeito.
Da aldeia Crucutu, rapper Overá.
Do rapper Guarani, Overá. Overá cantando Resistir para Existir. E a gente está terminando aqui nossa entrevista com Christian Ferreira Crevels e queria agradecer muito você por esse tempo aqui conosco com nossas ouvintes no Espaço Aberto, principalmente para falar sobre esse tema tão importante. E queria saber de você se você quer deixar aqui mais algum recado para a gente e talvez nos dar dicas de como poderemos nos informar mais ainda sobre essa causa que é tão importante.
Muito obrigado por receber. Eu queria deixar a mensagem, né, que o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário do Brasil, faz um compilado de toda a violência que acontece com os povos indígenas no Brasil e publica esse compilado em forma de um relatório anual, relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil. Todo ano a gente publica com o compêndio das informações do ano anterior. A gente acredita que é muito importante fazer essa informação circular, né, fazer essa informação ser conhecida para a gente ver a extensão do problema. Né? A gente precisa falar do problema para entender a extensão dele para poder buscar soluções, né, e conscientizar a população a buscar essas soluções, né, pressionar politicamente pela resolução desses conflitos, pela demarcação dos povos indígenas e o total respeito de seus direitos. Esse relatório, né, pode ser encontrado sempre no site do CIMI. Ele está em PDF, ele é livre para download. Nós também temos uma versão em inglês do relatório completo e uma versão em várias outras línguas, incluindo alemão, espanhol, francês. É uma versão, um resumo executivo do relatório. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ouviu e um grande abraço.
Pessoal, essa foi nossa entrevista com Christian Ferreira Crevels, antropólogo e funcionário da equipe de incidência internacional do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. A gente continua o programa Espaço Aberto, trazendo informação, música, mas também tem dica cultural. Já, já. Vamos ouvir mais uma música e aí tem a dica cultural para vocês de um evento que a gente não pode perder na semana que vem.
Você gasta sua saliva, ataca o sonho, a arte com sua raiva. A vida é de quem a viva e não de quem quer o jogo ganhar.
Quem sabe respeitar o sonho alheio, sabe pra onde vai, de onde veio. De alma perdida o céu está cheio, iremos todos pro mesmo lugar.
Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters.
Você quer ser o dono da verdade, mas da verdade que mais lhe agrade. A razão não é sua propriedade, e deixe quem quiser falar, cantar.
Se você quer briga, para que tá feio. Vida nos alimenta o mesmo seio. Viemos aprender neste recreio. Tire a camisa, goze a brisa.
Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters.
Eu espero o dia do amor subir no pódio e amando adiar o ódio. Eu vou vadiar,
adorar um beijo de amor,
vou louvar, ai sim eu dou valor.
Por favor me leve já
na onda leve do amor, onde ferve esse calor,
onde esquenta esse fervor.
Dia e noite sem favor, eu te chamo plano, vem me lave no mar do amor. Meu clamor é só pra amar.
Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar,
eu vou cantar, eu vou.
Lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar, lovers, 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 para os haters. Eu vou cantar,
eu vou cantar, eu vou.
Lovers, lovers,
vocês ouviram agora de e com Chico César, Lovers. E como eu prometi, a dica cultural de hoje, chegando aqui para todo mundo que mora em Freiburg e arredores. É o 5º aniversário do grupo Sambades. Sambades que só toca música boa, seja lá qual for o gênero, e que tem músicos excelentes, está completando 5 anos. E, para comemorar esse aniversário muito especial, eles vão tocar para a gente lá no Harmonie Keller, na Grünwalder Straße número 16, no centro de Freiburg. Grünwalder Straße número 16, a entrada custa 10 euros. Então, não tem como perder esse programa. Anotem aí. Sábado, 25 de janeiro, a partir das 20 horas, no Harmonie Keller, Grünwalder Straße número 16. Aniversário de 5 anos do Sambades. É a nossa dica cultural quentíssima para vocês. E não esqueça, se você chegou mais tarde e perdeu o iniciozinho do programa, vá lá na mediateca da Rádio Dreieckland, rdl.de. O nosso programa fica no ar durante 7 dias, além de ser reprisado na segunda-feira, das 14h às 15h. Então a gente se encontra sempre aqui aos domingos de 11h ao meio-dia. A gente pode ser ouvido de novo na segunda, das 14h às 15h. E mesmo assim, se você perdeu o nosso programa, não tem desculpa. A gente fica na Mediateca da Rádio Dreieckland, rdl.de. Mediateca, Mediatek em alemão, mas é só você ir lá e colocar programa Espaço Aberto ou só Espaço Aberto e você vai conseguir encontrar nosso programa. De novo, baixar, compartilhar e divulgar esse programa que a gente faz com tanto carinho para você. E por falar em fazer esse programa com carinho, de maneira voluntária, venha para cá, vem fazer com a gente esse programa que é só seu. Você pode contribuir com a gente dando uma playlist para a gente tocar. Você não precisa falar ao microfone, você pode ficar aqui com a gente fazendo companhia no domingo ou durante as gravações do programa. Enfim, tem mil maneiras de participar, mesmo que você queira só esporadicamente conhecer como é que funciona o programa Espaço Aberto, como é que funciona uma rádio. Mesmo que você não tenha experiência jornalística ou experiência em fazer programa de rádio. Então, fica aqui o convite para nos conhecer. Faça contato com a gente através do grupo Espaço Aberto RDL, que a gente tem lá no Facebook. Espaço Aberto RDL é o canal para você fazer contato com a gente. Lá a gente posta toda semana o link do programa atual e também está aberto para o contato e para uma marcação de visita aqui aos estúdios da Rádio Dreieckland, quando você quiser. A gente vai de mais música agora. Elza Soares e Lineker.
Quem deixou a porta para a rua escancarada? Foi você, fui eu.
Quem que trouxe alguém de fora para nossa casa? Foi você, fui eu.
Se a janela dormiu aberta, não fui eu quem esqueceu.
Você não me viu chorando, veio a chuva, nosso amor morreu. Foi você, fui eu. 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 Foi você, fui eu.
Quem provou o gosto insuportável da rotina? Foi você,
fui eu. Quem sofreu, chorou por tua vida clandestina? Foi você,
fui eu.
Se a janela dormiu aberta,
não fui eu quem esqueceu.
Você não me viu chorando,
veio a chuva, nosso amor morreu. Deixa que amanhã tudo pode estar muito diferente.
Se quiser voltar, eu posso deixar a porta e a janela para a rua escancaradas pra você entrar.
Se eu quiser voltar,
foi você, fui eu. Foi você, fui eu. Foi você, fui eu. Foi você. você.
Fui
eu. E a gente vai terminando agora mais uma edição do Espaço Aberto, programa brasileiro na Rádio Dry Atlantic, que a gente faz todos os domingos com o maior carinho para você. Obrigada por estar conosco toda semana e um bom resto de domingo. Se você ouvir na segunda-feira também, um bom início de semana para vocês. Fiquem com Belchior e até breve.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje antigo. E precisamos todos, todos rejuvenescer. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje antigo. E precisamos todos, todos rejuvenescer. Nunca mais meu pai falou, she's leaving home, e meteu o pé na estrada, like a rolling stone. Nunca mais eu convidei, ou não, minha menina, para correr no meu carro, loucura, chiclete e som. Ou nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, que amor e flor, que de cartaz. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E que há algum tempo era jovem novo, hoje antigo, yeah, 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 yeah. E precisamos todos, todos rejuvenescer. Como Paul, poeta louco, americano, eu pergunto ao passarinho, São Preto, Passo Preto, Blackbird, o que se faz? Heaven never gave, never, 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 never gave. Passo Preto, Passo Preto, Blackbird, me responde. Tudo já ficou atrás. Heaven never, 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 never given. Sou preto, passo preto, Blackbird me responde. O passado nunca mais. Cê não sente nem dei, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje antigo, yeah, 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 yeah. E precisamos todos, todos rejuvenescer. E precisamos todos rejuvenescer, eu e você. E precisamos todos, todos rejuvenescer.